Este episódio contém descrições de violência e perturbação mental. Recomenda-se prudência. Em setembro de 1977, num intervalo de menos de 10 dias entre uma ocorrência e outra, três jovens procuraram a polícia relatando terem sido sequestradas, assaltadas e estupradas. O modus operandi e o comportamento do agressor sugeria que se tratava de um mesmo criminoso. As duas primeiras vítimas trabalhavam na Universidade de Columbus, Ohio, e a polícia já tinha um retrato falado e avisos em jornais e panfletos que alertavam as mulheres para o risco de estarem sozinhas no campus durante a noite. Mas a terceira vítima tinha acabado de chegar de férias e não tinha nem visto nem ouvido nada a respeito, e ela era estudante na universidade. As três descreveram um jovem de 20 e poucos anos, cabelos médios, castanhos ou castanho-avermelhado, seus olhos azuis e esquisitos. Isso porque às vezes tinha um olhar parado e distante, às vezes os olhos se moviam rapidamente, como num transe. O comportamento do agressor era ainda mais bizarro. Às vezes falava com elas com gentileza e bondade, às vezes debochado e às vezes muito agressivo. As três foram levadas do estacionamento do campus para um local ermo e lá a violência aconteceu. Com uma delas, ele depois foi até uma hamburgueria para comer. Para outra, ele pediu que ela entregasse o talão de cheques. E com a outra, praticou tiro ao alvo, acertando garrafas perto de um lago. E para as três, ele disse a mesma coisa: que não fossem a polícia, pois ele nunca estava sozinho e os outros as matariam. As duas primeiras foram levadas à delegacia para olharem fotos de ex-criminosos sexuais. Ambas reconheceram o mesmo homem, William Milligan, que já tinha tido passagem pela polícia por roubo e agressão sexual. No capô do carro da terceira vítima, a polícia encontrou digitais de três dedos e da palma da mão do agressor. Os dados batiam com as digitais e a palma da mão de William Milligan, que tinha sido solto há menos de um mês. De posse de um mandado contra Milligan, os policiais foram à sua porta. Quem atendeu foi um rapaz calmo, que dizia não ser William e que William estava dormindo. A polícia tinha informação das vítimas de que possivelmente outros morassem junto com ele, talvez uma gangue ou até a máfia. A polícia então entrou, mas não tinha mais ninguém na casa. Lá eles encontraram uma arma, documentos das três vítimas, acessórios e o talão de cheques de uma delas. Os policiais sabiam pela foto na delegacia que aquele rapaz era sim William Milligan. E disseram: "Você é William Milligan, não é? Vamos, Billy, acabou." Leram seus direitos e o levaram preso. Billy Milligan permaneceu com um olhar distante, demonstrando não entender nada. Na delegacia, a detetive Judy tomou a frente do interrogatório por perceber que ele estava muito assustado e que uma mulher conseguiria melhores informações. Billy se manteve de olhar abaixado e ressabiado, confuso e visivelmente com medo. E a própria detetive confessou ao seu colega: "Todas as evidências apontam para ele, mas eu acredito que ele não sabe nada. Como pode ser isso? Será que é um ótimo ator? Ou é alguém muito perturbado?" Advogados públicos foram chamados para representar o rapaz, que exigiu ser acompanhado por uma advogada mulher. Sua advogada também acreditou em sua história e solicitou uma avaliação psiquiátrica, mas foi negado. Na primeira noite na prisão, Billy revirou os olhos, olhou em volta e disse: "Ah, não, de novo não! O que vocês fizeram?" Durante a madrugada, a advogada de Milligan recebeu uma ligação da delegacia notificando-a que seu cliente tinha tentado suicídio, batendo com a própria cabeça violentamente contra a parede da cela. Mesmo diante desse comportamento, a avaliação psiquiátrica não foi autorizada. Nova conversa com a advogada, dessa vez para combinarem o que iriam alegar. Mas não houve entendimento entre o cliente e a advogada. Mas ao sair da delegacia, a advogada recebeu uma carta de Billy, demitindo-a, desculpando-se com a mãe e a irmã e despedindo-se de todos. Um claro indício de desejo suicida. Na manhã seguinte, a advogada recebe nova ligação, desta vez autorizando o pedido de avaliação psiquiátrica. O delegado notificou que Milligan tinha tentado novamente o suicídio, desta vez quebrando o vaso sanitário e cortando os pulsos com a lasca de cerâmica do vaso quebrado. Doutora, seu cliente tem problemas. Ele quebrou o vaso no murro. Para a segurança de Milligan, ele foi transferido a um hospital psiquiátrico e mantido durante a noite em uma camisa de força. Quando foram à sua cela pela manhã, encontraram-o dormindo tranquilamente, com a camisa feita de travesseiro. Durante a noite, com os próprios dentes, ele foi capaz de se desvencilhar daquela prisão, dobrou o pano, fez de travesseiro e relaxou. Nos dias que se seguiram, a psicóloga doutora Dorothy Turney avaliou Billy Milligan com sessões quase que diárias. Neste episódio, a história do crime, apesar de grave, é curta, porque aqui a análise da mente criminosa se faz ainda mais importante. Então, vamos para a análise. William Stanley Morrison nasceu em 14 de fevereiro de 1955 em Miami Beach, Flórida. Ele era mais conhecido por seu apelido Billy, seguido do sobrenome de sua mãe, Milligan. A mãe de Billy era Dorothy Milligan, que vivia nas frias montanhas de Ohio durante sua juventude. Sempre jovial e alegre, foi a Miami em busca de sol, música e alegria. Lá trabalhou como cantora em boates, amava cantar, receber aplausos do público. Quando iniciou um relacionamento com Joe Morrison, teve que se afastar do trabalho que amava por insistência de John. Tiveram três filhos, sendo Billy o mais velho. John era o oposto de Dorothy, sempre sério e depressivo. Chegou a tentar o suicídio uma vez, misturando bebida e remédios, mas Dorothy conseguiu socorrê-lo a tempo. Ele bebia e jogava, perdendo todo o dinheiro da família. Mergulhou numa espiral de bebida, jogo, apostas e perdas financeiras. Dorothy pediu o divórcio, que se deu amigavelmente. Ela ficou com a guarda exclusiva dos filhos e voltou para Ohio. Pouco depois, John conseguiu concluir seu suicídio. A notícia da morte do pai deixou Billy bastante abalado. Depois de algum tempo em Columbus, Dorothy e seus filhos se estabeleceram na pequena cidade de Lancaster, onde ela se reuniu com seu ex-primeiro marido, Calmer Milligan, e com quem se casou novamente. Os filhos não gostaram da união. Eles odiavam o padrasto, que era muito agressivo e misógino, e dizia sempre que mulher só serve para estar na cozinha ou atrás de uma tábua de passar. A atitude de Calmer com os enteados também era doentia. Ele fez investidas contra a menina Cat Joe, mas ela conseguiu se defender e ameaçou denunciá-lo à polícia. Então ele passou a investir em Billy, que era mais assustado e fazia de tudo para agradar a mãe, inclusive ajudando-a nos afazeres domésticos. Calmer apelidou Billy de Peladinho e molestou o menino inúmeras vezes. E o ameaçava que se ele contasse algo, quem seria preso seria o menino. Mas a pior das ameaças era a de matá-lo e enterrá-lo num local desconhecido, onde ninguém o encontraria. Billy suportou tudo, calado. Depois de alguns anos, Dorothy finalmente se divorciou pela segunda vez de Calmer Milligan, e este deixou a casa da família para sempre. Billy, pela primeira vez em anos, pôde finalmente respirar aliviado. Ele nunca mais veria o padrasto e não viveria mais sob sua ameaça. No entanto, o período de adolescência foi marcado por uma longa descida ao inferno, com um aumento da falta na frequência escolar e roubos às bancas e supermercados. Billy tornou-se um menino problemático e muito reservado, que nunca falava com ninguém e vivia quase que num mundo paralelo, onde vozes falavam em sua cabeça, afastando-se cada vez mais do seu irmão e de sua irmã. Apenas sua mãe Dorothy ainda permanecia muito perto dele. Seus pequenos atos de delinquência o levaram pela primeira vez a uma casa de correção. Em 1975, foi acusado de roubo à mão armada e agressão sexual. E por este crime, Billy foi condenado por um período de 2 anos. Ele foi libertado em 1977 e, poucos dias depois de sair da prisão, começou os crimes de novo, até cometer os 3 estupros e ser novamente preso. Desta vez, os advogados pediram auxílio de psicólogos para dar corpo à alegação de insanidade. É possível dizer que o período sombrio e dramático na vida de Billy com o padrasto coincidiu com a manifestação das suas primeiras personalidades. Mais notavelmente, a da menininha de 3 anos, Christine, que sempre aparecia irritada e chorona, e também o garotinho Sean, com quem Billy jogava. Era o amiguinho imaginário dele. Sean tinha a peculiaridade de ser surdo e mudo, e aos poucos desapareceu, dando lugar a outras personalidades, conforme Milligan entrou na puberdade. Quando Billy foi preso, sua mente era habitada por 9 personalidades. Cada uma contava uma história de vida, trejeitos, vícios, linguajar, umas mais dominadoras e controladoras, e outras bem submissas e assustadas. A ciência chama isso de alter ego. É aquele que gostaríamos de ser ou aquele que tememos ser e nos esforçamos para não ser. A origem desta doença está geralmente ligada diretamente à infância do indivíduo e muitas vezes é provocada por um choque emocional violento, que a gente chama de gatilho, que pode ser um estupro, uma agressão física, um assédio, um bullying. Quando o choque é avassalador, ele é redistribuído, digamos assim, é projetado em outras personalidades que são criadas do zero, que têm a função de aliviar essa dor que uma pessoa sozinha não está conseguindo superar. É, portanto, graças a esses novos egos, esses alter egos, que o indivíduo se sente capaz de superar essa provação e seguir em frente, apesar de todo o sofrimento psicológico que isso implica. Então vamos falar dos muitos Billy Milligans. A doutora Dorothy Turner demorou algumas sessões para conhecer bem o Billy, mas considerando a gravidade do caso, foi até rápido. Talvez porque ela fosse mulher, talvez por ter o mesmo nome da mãe dele, talvez porque, no fundo, Billy queria ser compreendido. No primeiro encontro, a psicóloga se apresenta gentilmente e pergunta coisas básicas como nome, idade, número do seguro social. Em resposta, silêncio. Então ela diz um número e pede que ele confirme se é o número social dele. E aí ela ouve uma voz amuada e medrosa que diz: "Eu não sei." A doutora Turner estranha, verifica em suas anotações, repete o número perguntando se há algum erro. "Eu não sei. Talvez seja o número de Billy. Não é o meu." "Você não é Billy?" "Não." Espera, se você não é Billy, quem é você?
Eu sou o David.
E onde está Billy?
Ele está dormindo.
Bem, você pode chamá-lo? Eu preciso falar com Billy.
Se eu chamá-lo, Arthur ficará bravo comigo. Arthur não deixa Billy vir ao palco, senão ele vai se matar.
Você pode me explicar sobre isso?
Não, não, eu não deveria ter falado. Os outros vão ficar bravos comigo.
Quem são os outros?
Oh, não, prometa, prometa que não vai contar a ninguém sobre isso. Eu não deveria ter falado nada. Diga que me promete, diga, promete, promete.
Tá bem, eu prometo. E assim ela encerrou a primeira sessão. Nos dias seguintes, Dorothy Turner ficou surpresa ao descobrir que havia 10 deles para se revezarem na frente dela toda vez que ela fosse falar com Billy. Quando Billy começa a fumar cigarro após cigarro freneticamente, era sinal de que quem estava ali era Allen, um jovem artista turbulento e viciado em drogas que adorava pintar retratos e que aparecia quando se tratava de cometer atos delinquentes. Ele confessou que foi ele que instigou Billy a estuprar as meninas no campus. De repente, Billy passa a ser o londrino Arthur, que tinha um verdadeiro talento como palestrante e que sempre queria mostrar que sabia mais do que os outros. Era ele quem dominava os outros e dizia quem iria para o palco e quem iria dormir, ou seja, quem iria assumir a consciência de Billy. A pequena Christine, de 3 anos, sempre vinha para dar respostas inócuas e evasivas, chorar e chupar o dedo quando se tratava de alguma pergunta embaraçosa ou dolorosa. Outro personagem era Hagen Vadaskovnik. Quando ele se manifestava pela voz de Billy, ele falava diretamente aos médicos e se declarava o chefe dos outros. Ele dizia não ser americano, mas sim iugoslavo, e se definia como comunista convicto e membro do partido, ex-campeão de artes marciais que ganhou várias medalhas em competições da União Soviética e adorava armas de fogo. Era dele a arma encontrada na casa de Billy. No julgamento de Billy Milligan, seus advogados alegaram inocência por insanidade com diagnóstico de transtorno de múltiplas personalidades, o que foi aceito no tribunal, sendo o primeiro caso nos Estados Unidos a usar esse tipo de diagnóstico como alegação de inocência. Acontece que durante o julgamento, quem aparecia era Christine, chupava o dedo, chorava, sempre em pânico, e Arthur tentava controlar e tentava segurar para a menina não sofrer, e foi um horror o teatro das personalidades. Considerado incompatível e perigoso demais para o mundo prisional, foi encaminhado a um centro psiquiátrico de alta vigilância, a Clínica Worthington, uma espécie de asilo para pacientes irrecuperáveis que sofriam de várias patologias graves e que já tinham cometido crimes no passado. Depois de 5 meses desastrosos na Clínica Worthington, Billy foi novamente transferido para outro asilo psiquiátrico, um pouco menos compartimentado, mas tão bem guardado quanto o Hospital Estadual de Atenas. No novo hospital, as coisas tenderam a melhorar. Billy foi colocado sob a proteção de médicos e auxiliares de enfermagem e muitas vezes recebia permissão para dar um passeio por conta própria no parque da residência. Podia conversar com outros pacientes, assistir TV. Nos primeiros meses, tudo ia bem, mas de repente piorou. E muito. Outras 13 personalidades apareceram e Billy chamou-as de indesejados. Billy estava apavorado e deixou que Arthur assumisse o controle. Para fugir do conflito, saiu do palco e adormeceu. Com os oficiais, os recém-chegados travaram uma guerra impiedosa, enfrentando Hagen Vadaskovnik e sua gangue. Algumas dessas novas personalidades que assumiram o controle da mente e do corpo de Billy Milligan foram Phil, do Brooklyn, que já tinha trabalhado com a máfia,
Kevin, um ex-serial killer e maníaco sexual que se tornou planejador do crime organizado e que rapidamente fez amizade com Phil. Walter, um assassino australiano. Steven, um impostor especializado em falsificação de assinaturas. Lee, um palhaço mau que dominava a arte de se meter em encrencas. Mas a mais fascinante foi a da Lana, uma das raras personalidades femininas adultas. Às vezes ela era muito gentil, gostava de coisas bonitas, adorava cozinhar, cuidar da casa, pintar e compartilhar a sua paixão com todos. Mas o principal, ela gostava de cuidar dos pequenos. A Dalana fascinou todos os que estudaram o caso de Milligan. Ela era complexa e estranha. Tinha uma inclinação lésbica bastante acentuada e induzia Billy a tentar flertar com as enfermeiras. Ao mesmo tempo, mostrava um ódio imoderado pelos homens e meninos, que ela dizia que precisava destruir, porque eles nos fazem mal em todos os lugares que desejam. Apesar de também ter esse lado sombrio, a Dalana tinha uma relação maternal com os pequenos e tinha eles como os queridinhos numa espécie de grande família. As crianças que a Dalana cuidava eram quatro: Christine, David, Daniel e Christoph. Com os 10 primeiros, que Billy chamava de funcionários, Billy se sentia mais ou menos protegido. Mas com as 13 novas chegadas, sua vida se tornou um inferno a cada momento, cada hora, cada minuto. Então, ele dormia sempre mais e deixava que as personalidades protetoras assumissem o palco. Arturo, o britânico, estava lá sempre tentando controlar tudo e tentava achar uma maneira harmoniosa de conviver e dava palco para um e dava palco para outro. Mas os indesejáveis não queriam saber de harmonia e eles tinham um propósito da autodestruição de Billy. Outro personagem fascinante era Alan, o pintor, que fazia autorretratos. Algumas telas dele foram destruídas, mas uma foi preservada e se tornou famosa depois que o caso de Billy Milligan veio à tona. Nessa tela, ele desenhou 7 alter egos, representando um aspecto físico, indumentário e étnico diferente. Lá estão a Dalana no centro, usando um vestido azul, cabelo preto e segurando a pequena Kristen nos braços. Ao seu lado estão Tommy, Arthur, logo atrás Regan, o iugoslavo imponente, alto, moreno, atlético, depois Kevin, rebelde e casual, e finalmente o próprio Billy, sentado na ponta da tela, com o olhar perdido. Você pode ver a imagem dessa tela no nosso post do Instagram, o arroba Mentes Criminosas Podcast. Mas como esse fenômeno ocorreu? Como se forma uma mente criminosa como essa? O autor Daniel Keyes soube da história de Milligan por meio de alguns colegas da Universidade de Ciência de Ohio e decidiu visitar o próprio jovem no Hospital Estadual de Atenas. Ele não sabia o que esperar, mas torcia para que rendesse um bom livro. E rendeu. Foi no livro dele que me baseei para este episódio. Mas essa intervenção de Daniel serviu também a outro propósito, o da cura de Billy. Daniel compareceu por vários meses, quase diariamente, para entrevistas com Billy, além de também ter entrevistado a mãe dele, a irmã, os médicos, as equipes dos dois hospitais que trataram dele e de ter lido as anotações da doutora Dorothy Turner. Ao todo, Daniel relatou 24 personalidades que se apropriaram do corpo e da mente de Billy Milligan. Uma inovação na história da psiquiatria, em tudo que ela possui de mais incrível ao mais bizarro. É possível notar que cada personalidade era guardadora de um sentimento. Hagen guardava a raiva. Kristen guardava o medo. A Dalana, o amor pelos outros e pelas mulheres da clínica. Allen, o desejo de ser irreverente e de pintar retratos e de fumar cigarro. Tommy era antissocial, gostava de tocar saxofone e pintar paisagens. Arthur guardava a razão e tentava racionalizar tudo e colocar tudo em ordem e harmonia. Danny guardava o medo, especialmente dos homens. David guardava a dor, desde os abusos do padrasto. Cada um tinha seus traços, suas preferências e visão de mundo. O traço artístico e genial de Billy Milligan aparecia na música, na pintura e na criação de personagens que incorporavam características que o próprio Billy tinha e que ele achava que eram conflitantes. Todos temos. A diferença é que a maioria de nós sabe lidar com elas, ou procuramos um psicólogo para isso. Billy sentia tudo com tanta intensidade que precisava de outras personas para incorporar tanta ambiguidade. A 24ª e última personalidade de Billy apareceu depois dos encontros com Daniel. Este último personagem foi considerado aquele que fundiu todos os outros, e ele recebeu o nome de O Professor. Daniel Keyes escreveu sobre ele: "Eu vi a pessoa mais eloquente, mais inteligente, mais charmosa, mais fascinante que já existiu diante dos meus olhos." O professor foi o símbolo da recuperação total, ou pelo menos parcial, de Milligan. Ter conversado com alguém que se apresentou com uma postura neutra, apenas interessado no que o fenômeno se apresentasse como tal, sem pedir para falar com um ou com o outro, sem induzir a pessoa a falar o que ela queria ouvir, possibilitou a Billy costurar suas narrativas, alinhavar os sentimentos e unir tudo, como numa colcha de retalhos. E então o professor, o verdadeiro eu de Billy Milligan, se integrou. Há muita controvérsia sobre a existência desse transtorno. Os casos são muito raros e o método de análise normalmente é duvidoso. Mas eu fiquei com uma grande dúvida depois de ter lido o livro de Daniel. Se eram múltiplas personalidades, ou se era Billy lutando consigo mesmo e suas visões conflitantes de mundo, eu não sei. Só sei que era um rapaz muito perturbado, e que a escuta atenta e quase neutra de Daniel e dos profissionais do hospital possibilitaram sua recuperação e devolveram-lhe a possibilidade do convívio com a sociedade. Billy permaneceu em contato por muito tempo com o autor Daniel Keyes, que teve o cuidado de transcrever o mais fielmente possível todas as suas entrevistas de câmera, e escreveu depois o livro intitulado The Minds of Billy Milligan. Infelizmente, só encontrei esse livro em inglês, francês e japonês. Por isso, ele não está na nossa lista de indicações da Amazon. Mas, para quem lê uma dessas línguas, fica a recomendação. É um livro e uma história fascinante. Para quem quer ler em português uma história fictícia sobre o mesmo tema, a dica é o livro A Turma, que está no nosso Linktree. Por favor, comprem pelo nosso link para ajudar o podcast. Por favor. Em 1988, Billy conseguiu finalmente deixar as instalações do Asilo para Doentes Mentais, onde havia permanecido por quase 12 anos. Em seguida, ele foi completamente inocentado pela promotoria de Ohio. Ele voltou a morar com sua mãe por um tempo antes de ir para Los Angeles, Califórnia, onde se mudou no início dos anos 90. Lá ele tentou por um tempo trabalhar na indústria cinematográfica e até criou sua própria produtora, The Storm Life Productions, um projeto fadado ao fracasso por falta de dinheiro. Billy Milligan morreu aos 59 anos, em 12 de dezembro de 2014, de câncer. Antes de sua morte, ele morava numa casa de repouso em Columbus, Ohio. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Você também pode ajudar esse podcast a crescer enviando qualquer quantia em dinheiro pela chave Pix mentescriminosaspodcast@gmail.com. por favor, nos ajude. Envie para a gente seus comentários, suas críticas, dúvidas e sugestões pelo Instagram ou Facebook, arroba Mentes Criminosas Podcast, ou pelo e-mail mentescriminosaspodcast@gmail.com. Comprem os livros pelo nosso link. Abraço e até o próximo episódio.